Tânia Carvalho, coreógrafa portuguesa multifacetada, esteve em França no início de março para apresentar o seu espetáculo Onero com o Théâtre de la Ville de Paris. Um bailado entre o sonho e a realidade, onde canta e toca piano, enquanto uma dezena de bailarinos executam os movimentos em palco. Em entrevista à RFI, a coreógrafa relembra que a França sempre apoiou o seu trabalho e a temporada cruzada entre França e Portugal deve servir para dar a conhecer em terras gaulesas novos artistas portugueses.
O espetáculo é um... chama-se Onironauta, não é? E é sobre... Onironauta é uma pessoa que tem sonhos lúcidos, ou seja, está a sonhar e consegue controlar um bocado os sonhos. Pode conseguir controlar muito ou pouco, então eu fiz uma peça como se a peça ela própria estivesse a sonhar com ela própria, e utilizo várias linguagens de dança, várias técnicas diferentes, e ela está um bocado a experimentar, agora vou fazer um bocadinho disto, daquilo, joga assim com os bailarinos, como se estivessem a ter sonhos mesmo.
É um sonho que por vezes se torna pesadelo.
Exato, os sonhos podem ser pesadelos ou sonhos. E um bocado, pelo menos lembro quando era mais criança, tinha pesadelos e queria controlar por causa disso. E então lembrei-me um bocado disso, que lembro-me de acordar. Porque, ah, estou a ter um pesadelo, vou acordar. E um bocado essa sensação de sonho lúcido, de estar num pesadelo e querer acordar, e depois conseguir controlar para fazer as coisas que queremos, não é? E achei engraçado esse tema do Onironauta, porque uma peça de dança, no fundo, acaba por ser um bocado isso. Nós estamos a criar, não é um sonho, mas é uma fantasia, uma experiência nova que não existe e que pode misturar o que quiser, pode passar de uma coisa à outra de repente, como nos sonhos. Pronto, tentei fazer um bocado isso.
E é uma evolução, ou seja, dentro da sua obra é algo que tem explorado, é uma fronteira nova.
Com sonhos já trabalhei uma vez em Nottingham, fiz uma peça sobre os sonhos que tive lá. Eu anotava os sonhos e depois a peça era sobre esses sonhos. Então aí era mais sonhos mesmo reais. Isto não foi um sonho, isto foi mais ou menos ideias. Mas eu às vezes estou a fazer trabalhos e imagino que quase todos os artistas, ou muitos, nos sonhos aparecem ideias. Ou não é soluções, mas queremos resolver alguma coisa, como é que faço, e estamos à procura e de repente num sonho aparece uma ideia. Isso já me aconteceu, mas isso não é provocado, acontece, pronto.
Sim. E isso acontece-lhe em todas as suas vertentes, ou seja, porque a Tânia é multifacetada, aborda toda uma várias artes, vários tipos de... Isso acontece-lhe, consegue sonhar nessas linguagens todas, entre aspas?
Acho que talvez não, não sei, no desenho acho que não, nunca sonhei com desenhos, acho eu, que me lembro, mas os desenhos, sem querer, têm lá muitas coisas do meu imaginário, não é, que aparece também nos sonhos e noutras situações, mas tem muito a ver muito com o meu que está lá atrás, um bocado a minha sombra a sair, é um bocado mais a sombra a sair, acho eu, dos desenhos, porque às vezes até me faz um bocado de impressão, ai, como é que eu... Estes desenhos, que são um bocado terroríficos, brincalhões, mas terroríficos, e acho que é um bocado as sombras.
Qual é que é o papel da cultura nesta questão do sonho? Porque agora vivemos uma realidade complicada, complexa. Uhum. Tivemos 2 anos de Covid e agora estamos num período de impasse com uma guerra às portas da Europa. A cultura serve de sonho nesse caso? Ou seja, sair da realidade é essa...
Também é a realidade. Eu acho que... Pronto, a peça foi feita antes, até estreou mesmo antes do Covid. Portanto, não tem essa carga. Ainda não tinha essa... Nem da guerra, nem do Covid, foi antes, estava, pronto, não estava tudo bem, mas estava diferente. E eu acho que o papel da cultura não é só um, nem nunca vamos conseguir defini-lo. Acho que é para cada um sentir que é, e tem um papel muito importante, porque primeiro porque nos ajuda a lidar com as coisas de maneira mais suave, eu acho. Por exemplo, nós fazemos uma cena triste em palco, ela torna-se bela e nós aguentamos melhor a tristeza porque a vemos bela e não a vemos. E há outras coisas que nos fazem... moldam-nos, não é? De uma forma diferente a cada um. Por isso é difícil generalizar assim, a cultura serve para isto. Porque cada um está num momento diferente da sua vida, mesmo os artistas, tanto as pessoas que vão ver. Depende do dia que vai ver, o que vai ver. Mas acho que é essencial, porque nós somos criativos, a natureza é criativa. Costumo dizer, não há nenhuma folha igual à outra, nós temos de estar sempre a criar, senão... separarmos e se as coisas se tornam fixas e iguais, isto para e aí acho que morremos todos, porque sem criatividade não. Então temos que continuar a criar e a arte serve para isso. Que está em todo lado, não está só nos profissionais artísticos, está no dia-a-dia das pessoas, usar a criatividade acho que é essencial.
Este espetáculo acontece dentro da temporada cruzada entre França e Portugal, Portugal-França, mas há muito tempo que atravessa estas fronteiras e que faz exatamente este género de mini temporadas cruzadas dentro do seu trabalho.
Sim.
E já cooperou com várias instituições aqui em França. Quais é que são as suas expectativas?
Na verdade, o país onde eu apresento mais trabalho é em França e vejo bastante trabalho francês em Portugal. Acho que é uma relação boa que existe. A França apoia imensos países, não é só Portugal. É um país que sempre apoiou imensas artes, tem essa história. E dá imensa força a artistas de países onde têm menos condições financeiras para a arte, como o nosso. Pronto, não é dos piores, mas também não é assim, não tem o investimento que tem a França. E a França acaba por suportar esses sítios mais frágeis. E aconteceu comigo e com muitos outros artistas. Essa relação França-Portugal eu já a sinto desde muito tempo. E acho que é bom festejar isso com este evento, para trazer mais oportunidades a outras pessoas verem trabalhos. Ah, isto é português, isto é francês. Pronto, a arte acho que é internacional, mas entre os países, já que existe essa cooperação, uma espécie de festejar e fazer com que ela possa continuar.
Vai voltar em maio a Marselha?
Em abril a Marselha, em maio aqui a La Villette, com o Ballet de Marselha.
Portanto, e aí o que é que podemos esperar?
Aí é uma peça, são três peças. Uma peça que fiz diretamente com o Ballet de Marselha, que estreou, era para estrear antes, mas com o Covid foi adiada, estreou em julho do ano passado, aqui no Châtelet. E depois, ou estreou a Marselha, já não lembro. Mas pronto, foi nessa altura que estreou. E eles remontaram uma peça, estão a remontar uma peça que fiz em 2016 com o Ballet de Lyon. E então apresentam as duas peças juntas, e no meio há um pequeno solo de 10 minutos, que é um solo meu de 2005, que eles aprenderam, vão lançar também esse solo. E há uma das noites que danço eu, uma em Marselha, outra aqui. Pronto, é isso. É um programa de três peças minhas, dançadas todas pelo Ballet de Marselha.
Portanto, uma cooperação que acabou por dar frutos e continua.
Exato.
Ainda.
Sim, eu comecei lá a fazer esta peça nova e gostei imenso de trabalhar com eles, e demos muito bem, eles são incríveis. É uma companhia mesmo. É bom de trabalhar lá, gosto imenso. Fazem as coisas mesmo com empenho, é mesmo bonito de ver também.
Ouvimos Tânia Carvalho, coreógrafa portuguesa, que volta aos palcos franceses em abril e maio com espetáculos em parceria com a Companhia de Bailado de Marselha.